Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2014 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação do terceiro trimestre de 2014 dos resultados da Raia Drogasil. O Eugênio vai começar a apresentação aqui, colocando os principais highlights do negócio, como é que foi o quarto, e eu entro um pouquinho antes das perguntas e respostas. Tá bom, gente? Por favor, Eugênio.
Senhores, bom dia. Queria agradecer aí a presença de todos aí no nosso call e falar que a gente está muito feliz aí de poder apresentar um resultado realmente de um tri que foi excepcional, depois de um 2013 tão difícil. Tá? Esse foi um tri onde a nossa visão, todos lá se alinharam. Então foi um tri muito bom em vendas, foi um tri bom em margem, muito bom em despesas e um tri também muito bom em termos de geração de caixa. A receita bruta atingiu 2 bi, um crescimento de 18,3%, impulsionado aí pela abertura de 33 lojas no trimestre e por um crescimento mesmo das lojas de 10,9%, número bastante interessante. A margem bruta ela evoluiu 0,7 pontos percentuais, chegando aí a 27,5%. A gente teve no tri também diluição de despesa, tanto de vendas como administrativas, levando a um EBITDA ajustado de 140 milhões, uma margem de 7%, e que representou um incremento de EBITDA ajustado de 54%. O lucro líquido ele superou 80 milhões, com uma margem líquida de 4% e um incremento de 88,8% sobre o ano passado. Para quem não gosta de ajuste, gosta de olhar lucro contábil, aí a gente teve aí 3,4% de lucro líquido contábil e uma evolução de 265% trimestre sobre trimestre. E tivemos aí uma geração de fluxo de caixa positiva no tri, tanto fluxo de caixa livre como fluxo de caixa total. Então a gente vai agora detalhar cada um desses aspectos. Na página 4, falar um pouquinho aí do nosso plano de expansão, a gente abriu nesse tri 33 lojas e encerrou outras 3. No total do ano, de janeiro a setembro, já foram 80 lojas, num total aí de 130. A gente reitera o guidance 130. Estamos aí com um quarto tri aí bastante intenso de aberturas. Esse é um ano em que o nosso plano de expansão está até o terceiro tri 10 lojas atrás do que estava ano passado, mas vamos lembrar que ano passado a gente teve aquisição de 25 lojas em Goiás que entraram já no primeiro tri. Então, como teve esse elemento, isso permitiu no ano passado um dos planos mais acelerados aí, trimestre a trimestre. Esse ano ele está 10 lojas atrasado sobre o ano anterior, mas estamos adiantados em relação ao ano retrasado, por exemplo, que também foi um outro ano completamente orgânico. Então a gente vai fazer aí tranquilamente as 130 lojas. A gente já tem um pipeline bastante robusto para 2015 e imagina que 2015 vai ser um ano também muito bom aí de crescimento, no mínimo mantendo esse gás nas 130 lojas. E no trimestre aí, 67% das lojas eram maduras, 32,7% eram lojas que ainda estavam em processo de maturação. Página 5, falar um pouco aí do nosso posicionamento geográfico. Primeiro que das 1.045 lojas, vale destacar, a Raia completou aí 500 lojas, redondo, tá? E a Drogasil 545. O grande destaque do ano realmente a evolução na região Nordeste. Além de ter uma Bahia, que a gente, olhando o TRI, fechamos com 19 lojas, se olhar dia de hoje, já tem mais de 20 lojas abertas na Bahia, e que é um mercado excepcional para a gente está entrando só nesse ano em 5 novos estados. Entramos em Pernambuco no segundo trimestre, já temos 5 lojas. No terceiro TRI, entramos em Alagoas e Sergipe, os dois estados já temos 3 lojas e algumas outras mais por abrir. Também em Pernambuco tem mais lojas para abrir. A gente, anteontem, quarta-feira, entrou na Paraíba com as nossas 2 primeiras lojas e ainda esse ano a gente vai entrar no Rio Grande do Norte, tá? Então, acho que 2 notícias importantes, tá? Uma já concretizada, que é a entrada na Paraíba, e a outra que é o avanço no Rio Grande do Norte. A gente tem, esses são mercados também, embora menores, bastante interessantes, que a gente está muito feliz de estar entrando e entrando no momento certo. Falando aí de market share, a gente teve uma evolução de 0,4 do que a gente chama de market share comparável, que é um market share ajustado para excluir novos informantes, né? Então, nacionalmente, a gente saiu de 8,9 para 9,3. Em São Paulo, a gente tem 1,1% de ganho. Aí vale registrar que as 2 bandeiras foram muito bem. A Raia mantendo um desempenho muito sólido e a Drogasil conduzindo com uma recuperação também bastante boa em relação ao ano passado, que foi um ano desafiador. No Sudeste, a gente tem aí um ganho de participação de 0,1, fomos de 6,4 para 6,5. No Centro-Oeste, um ganho de 0,9, saltando de 11,4 para 12,3, então um número também bastante expressivo. Sul, mais 0,6, de 4,1 para 4,7. E Nordeste, meio ponto, passando aí de 1,1% no TRI de share. Então, em todos os mercados onde a gente opera, a gente observou ganho de share, o que acho que mostra também a consistência aí do nosso crescimento, da nossa execução. Tá? Página 6, vamos falar um pouquinho mais de vendas. Né? O crescimento total do ano do TRI foi 18,3%. A gente teve um crescimento mesmo nas lojas, 10,9%, e um crescimento lojas maduras de 6,1%. O calendário ajudou 0,7. Por outro lado, o impacto negativo da Copa do Mundo em julho, quando a gente olha no acumulado do trimestre, ela gera um impacto negativo também 0,7. Então, ficar um pelo outro, e realmente 6,1 acho que é o patamar aí em que a companhia se encontra. E a gente, quando a gente entra hoje no quarto tri, também com desempenho de vendas muito bom, que nos deixa bastante satisfeitos. Falar um pouco de mix na página 7, esse foi um tri bastante curioso, porque o mix ficou praticamente intocado aí em relação ao terceiro tri do ano passado. A única diferença é que a gente cresceu 0,1 em genérico, em detrimento de marca caiu 0,1, o resto está tudo idêntico. Então, nenhum grande fenômeno aqui a comentar. Talvez genérico falar que a gente teve um quarto tri do ano passado, é o primeiro tri desse ano em patamares mais baixos, e que a gente viu aí uma recuperação para um patamar de igual, um pouquinho melhor do ano passado. Página 8, margem bruta. Chegamos numa margem bruta de 27,5 no terceiro tri, uma evolução de 0,7. E aí acho que vale quebrar. 0,4 é o impacto do retorno ao regime saudável de ICMS. Lembrando que quando a gente sai da sua tributária para poder recuperar aqueles mais de 100 milhões de créditos pendentes que a gente tinha junto ao governo do estado, aquilo foi bom de capital de giro, mas aquilo gerou uma perda de 0,4. A gente entrou esse ano já no regime fiscal normal, recuperamos na íntegra esse 0,4, conforme amplamente anunciado, né? Isso, aliás, não é novo do TRI, isso vem acontecendo, acho que parcialmente desde o primeiro trimestre, na plenitude desde o segundo trimestre do ano, mas é um ponto importante quando a gente olha a solução 07. Agora, tem outro 03, que é isso, a eficiência mesmo. Estamos falando de ganhos de compra, estamos falando de melhoria de mix, estamos falando alguns ajustes também táticos de preço que a gente faz aí a todo momento e nos vários mercados onde a gente atua, tá? E tivemos aí no trimestre um fluxo de caixa um pouco menor que o do ano passado, uma evolução aí de 1,3 dia. Quando a gente olha o estoque, estamos com estoque bem maior, estamos com estoque algo como 10 dias maior, 4,5 dias é o efeito da ação tributária. Então, a gente teve que pagar de volta para o governo para entrar, isso quer dizer que recolhemos ICM sobre estoque, o estoque subiu, 4,5 são da ST. Isso, até o quarto tri, quando a gente comparar, a gente vai... Aliás, não, perdão, esse é o último trimestre onde a gente tem esse efeito, porque já o quarto tri, a gente já estava com o ST todo recomposto no final do ano passado. Então, a partir do próximo trimestre, a gente já olha numa equivalência de regimes tributários. Então, pela última vez, a gente fala aí desse impacto de 4,5 dias de ST. Agora, tem aí outros 5,7 dias, que é o fato que o estoque está maior mesmo. Na prática, o que aconteceu, vocês se lembram bem, no terceiro trimestre de 2013, a gente estava baixando muito estoque genérico. Então, a gente realmente acabou o terceiro trimestre com um patamar muito baixo de estoque, de 73 dias e meio. Em compensação, o contas a pagar também estava deprimido, porque na medida que a gente não comprava genéricos, a gente não gerava duplicatas, e o contas a pagar murchou, como a gente fala. Tá? Olhando hoje, se por um lado o estoque está maior, por outro lado a gente também vê um contas a pagar totalmente normalizado e num patamar bem melhor do que o ano passado. Então, estamos aí com um ganho de 1,3 dias de ciclo de taxa, considerando 4 dias e meio de ST. Então, falando de essência, a gente está falando de quase 6 dias melhor do que o ano passado. Acho que é um número expressivo. Vamos falar de despesa com vendas, tá? Que acho que é um dos números mais importantes do quarter. Aconteceu nesse quarter algo que não é usual. A gente teve uma diluição muito forte de despesa de vendas em relação ao ano passado. Teve uma diluição de 0,6. E acho que vale abrir, porque tem coisas aqui que são muito boas e tem algumas coisas que talvez sejam mais pontuais. Então, por exemplo, vou começar pelo que é pontual. A gente teve uma diluição de folha de 0,2. Claro que no curto prazo isso é muito bom. Agora, isso vem de um quadro de lojas um pouco mais deprimido, tá? Até em função do aumento de turnover que aconteceu aí ao longo do ano, e algum problema que a gente teve em processos de reposição que já está normalizando, que acabou atrasando um pouco essa reposição. Então, ajuda no TRI, mas não é bom porque você está trabalhando num patamar de serviço pior para o cliente. Então, no médio e longo prazo, a gente acha que o estoque, o patamar ideal de pessoas realmente é maior que isso. Então, esse 0,2 de folha, ele não é um número que, olhando para frente, ele deve se repetir. Tá. Agora, a gente teve aí outro 0,2, que aí não diz respeito a esse ano, mas sim a base de comparação do terceiro tri do ano passado, que ela foi inflada em 0,2. Se vocês se lembram, a gente perdeu a desoneração exatamente na entrada do terceiro, no começo do terceiro tri do ano passado, e ao perder a desoneração, a gente teve que recompor a provisão de encargos sociais. Então, teve aí um salto na base do ano passado, 0,2. Então, o patamar desse ano tem esse ganho, mas aí ele está neutro esse ano, não tem nada de errado em relação ao INSS. E aí, acho que a gente tem aí, de grande notícia, o fato de ter lojas novas pressionando 0,3 a menos do que a gente via elas no ano passado. Então, o ano passado, as perdas de lojas novas representavam uma pressão de 0,5%. Nesse ano, essa pressão está sendo 0,2. Aí tem algumas coisas para falar. De um lado, o plano de expansão desse ano está um pouco mais lento. Então, tem alguma coisinha disso que deve, talvez, aumentar um pouco no quarto tri. Mas, substancialmente, esse é um número que é eficiência. Por quê? Porque nós estamos falando de um dos planos de abertura melhores que eu vi em termos de desempenho desde que eu trabalho no setor. Então, a gente está vendo aí realmente lojas começarem num patamar muito bom, lojas projetando níveis aí na sua maturidade bastante, bastante interessantes, tá? A gente vê que os novos mercados hoje, eles não pressionam o resultado no início como pressionava alguns anos atrás, que estava em alguns mercados mais duros, como é o exemplo do Cepredu de Santa Catarina, tá? Então, realmente, isso mostra para mim uma existência grande, tá? Tem também um outro fenômeno, que é o fato de que a nossa expansão hoje está muito concentrada em São Paulo, estiver abrindo muita loja em São Paulo, a gente vem aumentando a densidade em São Paulo, e as lojas que a gente vem abrindo, elas fazem total sentido marginal. Mas, às vezes, além de entregar a receita marginal que a gente espera, às vezes ela também tem alguma canibalização de alguma loja pré-existente. Então, ela acaba sendo que a loja nova acaba sendo também fortalecida por isso, em compensação, isso tem alguma pressão nas lojas maduras. A gente, quando compara hoje crescimento de loja madura, crescimento mesmo as lojas, o crescimento total, a gente vê que a diferença entre o crescimento mesmo as lojas total está um pouco maior do que estava no passado. Isso é exatamente o fato aí de que as lojas novas começam num patamar maior. Então, canibalização para a gente é indiferente. O que é importante é que a loja nova, que seja aberta, ela entregue marginalmente a receita que dela se espera. E isso tem acontecido sem dúvida nenhuma. Página 10 aí, despesas gerais administrativas. Aqui a gente tem uma diluição de 0,3, tá? Então chegamos aí em 2,3 contra 2,6 do ano passado. 0,1 realmente são diluições aí operacionais, normais. Agora, tem um ponto, um fator aqui, que ele não não tem nada de estranho no ano, mas ele é pontual do trimestre. O que acontece? Por divergências em termos de interpretação, de critério de como se apropria despesa relativa a plano de ações restritas, a gente acabou superprovisionando no primeiro semestre em 0,2. Então, a gente penalizou o primeiro semestre 0,2 a mais do que deveria ter penalizado, e agora a gente, nesse segundo semestre, tanto no terceiro tri e provavelmente também no quarto tri, a gente tem um alívio de 0,2. Não há que se falar em não recorrente, porque ela é do ano integralmente. Mas quando a gente olha o trimestre, de fato, esse 7% tem essa ajuda de 0,2, que é uma ajuda que a partir do ano que vem ela não existe, tá? E aí com isso a gente chega a um EBITDA de 140 milhões, chegamos aí no número mágico aí de 7%, com um crescimento de margem de 1,6. 0,7 originário da margem bruta, 0,6 de despesa de vendas, 0,3 de despesas corporativas. E a gente está olhando aí um quarto trimestre que também deve ser muito bom. Tá? Aí também, acho que outra forma de olhar, se a gente pensar um pouco no EBITDA acumulado do ano até o momento, nós estamos falando no EBITDA de 6,4, que com o último tri eventualmente pode chegar a 6,5. Eu acho hoje que 6,5 representa talvez mais o patamar em que a empresa hoje está do que o 7 que a gente teve no trimestre. Então é ótimo que quando você tem um desvio que seja para cima, a gente fica feliz com isso, mas é o cuidado da gente não se precipitar e começar a perpetuar um número que é um número muito bom, mas acho que ainda é um patamar acima do patamar que a gente está. Agora, vamos lembrar que a gente fez o ano passado a 5,5 de EBITDA, que a gente esperava nesse ano fazer algo de 5,8 a 6, que a gente fez no primeiro ano 6,1 e que a gente nos 9 meses iniciais tem 6,4, devendo chegar a 6,5. Então, de qualquer forma, acho que são números muito bons e muito sólidos. Vamos falar aí abaixo do EBITDA. A despesa de depreciação ela se mantém em linha. As despesas financeiras elas têm um alívio de 0,1 em função aí de uma menor despesa financeira em relação aí ao patamar da receita, né? E só que o desempenho operacional melhor, ele gera uma pressão de imposto de renda de 0,2, tá? Então, se o EBITDA sobe 1,6, na próxima página 13, a gente vê que o lucro líquido, ele sobe 1,5, lucro ajustado, né? Ele vai de 2,5 para 4%, ele vai de 42,6 para 80,5, nós estamos falando de 88,8% de crescimento do EBITDA ajustado, e falando de EBITDA contábil, que muita gente não gosta de ajuste, a gente considera ajustes importantes para entender a navegação, em um trimestre como esse demonstra claramente por quê. Se a gente for olhar sem ajuste, nós estamos falando de uma evolução de 275%. Essa evolução é artificial. O que aconteceu é que a gente teve uma montanha de despesas não recorrentes relativas à integração no ano passado, e nesse ano a gente tem um patamar muito mais baixo, como mostra aí o gráfico da direita. Página 14, falar um pouco de fluxo de caixa, tá? A gente registrou no trimestre fluxo de caixa livre e total positivos, tá? Se a gente comparar com o ano passado, esse número é um pouco abaixo do ano passado, mas tem uma razão muito simples. Se os senhores olharem a conta ciclo de caixa, enquanto no ano passado a gente estava recuperando ICMS do governo, nesse ano a gente voltou ao regime anterior e está pagando parte do ICMS de volta que a gente recuperou. Então tem uma diferença de 80 milhões aí de ciclo de caixa, que ele é substancialmente aí, um ano como esse que a gente pagou imposto sobre estoque para voltar para o regime de solução tributária, com as razões aí amplamente conhecidas, enquanto ano passado estava se creditando de impostos. Então, o ano passado ele teve aí um vento de popa e esse ano tem uma certa penalização dessa volta da ST. Do contrário, esse ano estaria muito mais forte de geração de caixa do que o ano passado, tá? Um outro ponto a mostrar é que se a gente olhar os 9 meses do ano, nós temos tanto esse ano como ano passado números negativos de fluxo de caixa livre. Tem uma razão muito simples, o melhor ponto do ano de ciclo de caixa é o quarto tri. O quarto tri tem uma sazonalidade de ciclo de caixa favorável. Então qualquer mês que a gente comparar ciclo de caixa com quarto tri, a gente vai estar perdendo. Agora, a gente espera fechar esse ano com fluxo de caixa livre positivo. Isso acontecendo, e deve acontecer, será o segundo ano seguido de fluxo de caixa livre positivo. Então, a companhia hoje, ela cresce com uma geração de caixa alta, que financia totalmente esse plano de investimento. Está num ciclo completamente autossustentado de investimento. E aí, para encerrar a apresentação, antes de passar para o Marcílio, na página 15, a gente vê aí o desempenho da nossa ação até junho. E aí, se a gente olhar desde junho de 2007, que foi aí o IPO da Drogasil, a gente cresceu, quase que multiplicou o valor da empresa por 4, vai, multiplicou por 3,74 nesse período contra o Ibovespa flat. Olhando de outra forma, aí, sem considerar dividendos, juros ao próprio, foram pagos aí ao longo aí desses 7 anos, ou seja, olhando simplesmente preço de ação, quem entrou no IPO da Drogasil teve um retorno anual médio de 19,9% ao longo de 7 anos. Quem investiu no IPO da Raia teve um retorno médio de 20,1% ao longo aí de quase 4 anos. Então, acho que isso mostra um pouco a capacidade desse negócio aí de criar valor, e da empresa também de criar valor, e de gerar retornos elevados e sustentados. Então, com isso, eu passo para o Marcílio fazer as considerações dele, e aí, na sequência, tirar as perguntas e respostas.
Então, obrigado, Eugênio. É difícil falar aqui depois, Eugênio, que ele vai detalhe a detalhe de cada ponto, né? Mas eu queria estressar alguns pontos importantes do resultado. Eu acho que, primeiro, em relação à venda, mostra o quão resiliente é o nosso negócio quando ele passa por todo esse momento adverso que o país vem, macroeconômico, eleição e tudo, e continuamos vendendo bem. Mas eu acho que o que reflete essa venda boa, realmente, são a melhoria na nossa execução. Como exemplo disso, eu coloco para os senhores o menor índice de falta de produto nos últimos 12 meses. Então, a mercadoria está na loja, isso é muito importante no nosso processo. Tá? Outra coisa que aconteceu com muita força, também em setembro começou a melhorar, a gente começou a ter uma redução do turnover. O turnover é um dos índices mais importantes de varejo, estamos focando nisso com muita força. Uma das redes já começou a mostrar uma boa melhoria, e a segunda caminha para o mesmo número. Então, a gente acha que isso vai ajudar a gente no futuro. E o tal do preenchimento de quadros de funcionários da loja é extremamente importante para o nosso dia a dia. Então, ter o funcionário pronto ajuda nas nossas vendas. Então, como todo mundo enxerga isso só como despesa, a gente enxerga isso como uma oportunidade de crescimento de venda. Na margem, eu acho que já estressamos bastante o problema do ICMS, mas realmente a precificação, olhando mercado a mercado, produto a produto, tem ajudado a gente a poder ter um ganho de margem, realmente, deve acontecer isso no futuro ainda, e uma melhoria no sortimento. Tá? A gente fez um investimento bom no final do ano passado de começar a crescer o time de gestão de categoria. Isso começa a aparecer agora já, uma melhoria de mix de produtos vendidos, melhoria de OTC, de perfumaria, principalmente na bandeira Drogasil, onde fez várias reformas e mudamos o mix de venda. Nas despesas administrativas, acho que a integração é que trouxe o maior ganho. A gente já capturou uma boa parte desse ganho. Os próximos ganhos de integração que podem acontecer são nos processos de recursos humanos, que a gente começou a focar com mais força a partir do segundo trimestre desse ano. Isso deve gerar um ambiente de negócio melhor para a empresa toda, refletindo ganhos
não só na parte administrativa, mas também na loja, né? Na despesa de vendas, é importante vocês entenderem esse ponto da diluição que a gente teve no primeiro e segundo trimestre. Não deve acontecer daqui para frente, e isso é bom para o nosso negócio. Trazer gente na loja é muito bom, como eu falei agora há pouco. Acho que tudo isso ajudou nessa margem EBITDA de 7, é uma margem EBITDA forte, a gente tem muito orgulho dela, gostamos dela, esperamos mantê-la. O Gino fala em 6,5, 6,4, 6,3, é difícil saber onde é que está a empresa como um todo, mas a gente acha que entre 6,3, 6,4 ou 6,5 é o nosso número de fechamento do ano. E é natural que vocês perguntem para a gente o futuro, né? Como é que será o ano que vem. Eu coloco aqui os dois focos da empresa, que a gente continua focando com muita força ainda, tá? É acreditar nesse crescimento orgânico, as lojas estão abrindo muito bem, os pontos são muito bons, elas abrem com um padrão de execução muito parecido com o da loja madura, isso é muito bom para o nosso negócio, tá? E uma preocupação interna de todos executar melhor, de ter produtividade e ganhos em todos os nossos processos, sem perder o foco em atender bem o nosso cliente. A gente tem certeza que é isso que vai trazer a nossa vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes e vai trazer as margens melhores ano a ano. Então não é só crescer correndo, não é só crescer de qualquer jeito, não é só crescer para ter um quarter bom. É crescer para continuar apresentando o mesmo propósito de valor que nós temos hoje para os nossos clientes futuros. Então estou muito feliz com o resultado. A gente acha que o resultado é um resultado que a gente vai conseguir segurar ele para o ano que vem, para os próximos quartos, e isso só vem com muito trabalho e com muita execução no dia a dia do nosso negócio. Então agradeço o tempo de todos aí da apresentação e estamos abertos agora para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Ricardo Boiatti, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Marcílio, Eugênio, Gabriel, bom dia a todos. Parabéns aí pelo resultado. A minha primeira pergunta é com relação a esse forte desempenho, né, das lojas inauguradas. Pelo comentário do Eugênio, eu queria saber se é seguro assumir que, dado esse nível de eficiência maior, né, nas aberturas, esse é um ganho estrutural, ele está aí para ficar, e se é seguro assumir que hoje a pressão desse processo de aberturas está mais para os 0,2% da receita do que para os 0,5%, esse é um ganho que a gente pode considerar que está, vamos dizer assim, assegurado. Claro, teve um efeito também positivo da desaceleração, né, do ritmo de aberturas, mas acho que esse efeito me parece ter sido bem mais marginal, né, do que o ganho de eficiência. Então, só para entender, né, olhando para frente, se a gente está num patamar estruturalmente melhor aí, né, de execução nas aberturas. E a segunda pergunta é com relação à desoneração da folha, né, se vocês podem comentar um pouquinho, vocês enxergam aí algum risco ainda relevante de não acontecer, e acontecendo, qual que é o impacto que vocês esperam e o timing dessas mudanças? Obrigado.
Bom, Ricardo, Marcílio aqui falando, acho que das lojas inauguradas, né? O nosso processo é muito bom de achar o ponto, descobrir onde é que é esse ponto, de entender o mercado, o tamanho do mercado, a necessidade e quanto pode ser exitoso essa abertura de loja. Então, a gente tem certeza que pode acertar nesse monte de loja. Eu, como varejista há 27 anos, eu te falo uma coisa, a única certeza que a gente tem quando a gente abre uma loja é que a despesa está lá. Nós vamos pagar a despesa, então a gente faz o possível para abrir bem a loja, abrir bem com o mesmo padrão que a gente tem na loja interior. Isso é muito importante. O farmacêutico está preparado, uniformizado, o cabelo preso, está pronto para atender o cliente. Isso é o mais importante do processo. O estoque está lá montado, o sistema funcionando. Isso é o que tem trazido um grande ganho para a gente na abertura de loja, tá? E é nisso que a gente foca com muita força. É lógico que abrir nos mercados que a gente conhece mais é mais fácil. Abrir loja em São Paulo tem sido mais fácil. Abrir loja no Rio de Janeiro com Raia tem sido mais fácil. Agora, nos novos mercados, nós estamos indo bem também. Tomara que a gente continue assim, tá? Quanto à desoneração, a gente espera que ela saia, mas não estamos trabalhando com nenhuma conta aqui. Eu acho que hoje não pode dar um número melhor, mais ou menos, mas o nosso orçamento no ano que vem a gente trabalha como se não existisse. Se existir, a gente vai colocar um plus aí no nosso negócio.
Ricardo, só complementando aqui alguns aspectos do Marcílio, quando a gente fala de pressão de despesa das lojas novas, eu não vejo a gente voltar para meio ponto. Quando a gente estava com meio ponto, a gente estava em momentos que a gente estava abrindo lojas em mercados mais difíceis, como no Sul, por exemplo, a própria abertura em Goiânia, a gente dobrou a operação em Goiânia no ano passado, do dia para a noite, então isso teve ali uma pressão maior de resultados mais difíceis do comecinho das lojas novas. Então não vejo a gente voltar para onde estava. Agora, se vai ficar em 0,2 ou 0,3, isso o tempo dirá. Eu acho que a gente vai sustentar algum ganho. Talvez até possa não ser 0,2, mas também não deve ser tão diferente disso. Em relação à desoneração, a desoneração passou pela Câmara, a desoneração passou pelo Senado, a desoneração está aguardando a sanção presidencial. Tá? A gente acha que tem boa chance. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, é uma questão hoje que ela só tem uma pessoa no país que pode informar, o presidente Dilma Rousseff. Então nós aguardamos a sanção presidencial com bastante ansiedade. Tá? Se ela realmente se verificar, isso deve dar um ganho a partir do segundo tri do ano que vem, de um 0,4% a 0,5%.
Tá bom, obrigado. Ajudou bastante. Só para complementar nessa questão das despesas, né, Eugênio, você também comentou sobre o quadro de funcionários ainda não sendo ideal nas lojas. A percepção, pelo menos para a gente, não passa a percepção de que, que isso está impactando negativamente a performance de vendas. Né? A performance de vendas continua boa. A leitura de vocês é que a performance de vendas poderia estar ainda melhor se a companhia tivesse com um quadro de funcionários ideal no nível das lojas, ou isso é mais uma preocupação estrutural, pensando na sustentabilidade a longo prazo, enfim, manter um nível de excelência de atendimento que hoje na análise de vocês está um pouco abaixo do adequado, não impactando vendas, mas um pouco abaixo do adequado, só para entender, né, se isso está tendo algum impacto ou não hoje, né, a curto prazo, na performance de vendas da companhia.
Ricardo, no curto prazo não houve impacto, mas ninguém garante que no médio prazo ou no longo não possa ter. Então, acho que tem duas coisas. De um lado, acho que o quadro do ano passado era um quadro muito gordo. Agora, o quadro que a gente teve aí no segundo tri e no terceiro tri, ele também não é um quadro ideal. Nós não vamos fazer movimentos de maximização do curto prazo em detrimento do médio e do longo. Não é essa a nossa filosofia de gestão. Nós vamos fazer o que é melhor para a empresa e para o cliente no longo prazo.
O nosso foco é no longo prazo. A gente acha que o cliente bem atendido vai ficar com o nosso negócio, conhecer o dia a dia desse cliente com técnicas de CRM, vão trazer o futuro do nosso negócio. A gente não quer perder cliente nenhum. Nossos standards não caíram, tá? A gente tem uma maneira de ver o atendimento na loja, a qualidade, está tudo muito bom, está tudo muito bem. A gente acha que pode ser melhor ainda.
Não, está bem claro. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, bom dia Marcílio, Eugênio, Gabriel. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Na verdade, eu tenho duas perguntinhas aqui. A primeira delas é com relação à performance, a diferença de performance de venda entre as lojas da Raia e a Drogasil, né? Vocês iam fazendo um movimento para melhorar a venda na Drogasil, então eu queria entender como é que está a diferença hoje. E a minha segunda pergunta, até gostaria de voltar um pouquinho, é nessa questão de expansão para novas regiões, né? Vocês entraram em mais regiões do que era esperado esse ano, né? Então, eu queria entender o seguinte, se vocês estão vendo uma competição um pouco mais enfraquecida, um mercado mais mal servido, o que justificaria aí essa performance tão boa para essa nova safra? Obrigado.
José, obrigado. Em relação à venda por loja, quando a gente fez a fusão, a Raia tinha uma venda por loja 10% a 15% menor que a Drogasil. Hoje as duas têm o mesmo patamar de venda por loja. A gente teve aí alguns anos de mais estagnação da Drogasil e de um número muito bom da Raia. Só que se a gente olhar agora para o trimestre recente, a gente vê essa diferença se mantendo e as duas já no patamar muito bom. Então, a Raia mantém aí uma série de ganhos que foram acontecendo e continua produzindo números fortes. E a Drogasil, com toda a gestão que a gente fez, de reforma de loja, de readequação de layout, com category management, todas essas intervenções que vêm acontecendo, elas realmente surtiram efeito. E a Drogasil hoje já entra num quarto tri com um crescimento loja madura muito bom, acima da inflação. Então, a gente está no momento que a gente está feliz aí com as duas bandeiras e elas estão se desempenhando hoje em níveis mais parecidos.
Vamos lá, de novos mercados, vou falar aqui, o José Marcílio. Eu acho que nós vamos continuar abrindo loja
no dia a dia. Concorrente aqui não falta, tá? Tem concorrente em tudo quanto é canto, a gente não sente concorrente mais fraco, não. A gente sente que a execução da abertura da loja cada vez está melhor. Nós estamos abrindo melhor as lojas, mais prontas. Isso tem trazido o cliente com muita força para o nosso negócio, ela já abre bem a loja, tá? Isso é muito importante. Eu acho que mais do que a gente se preocupar só com o concorrente, é como nós vamos entregar esse produto nosso, que é a nossa loja bem embalada, para o cliente. Então, esse ano nós estamos surpreendendo todo mundo, chegando até Natal. Para onde é que nós vamos ano que vem, não posso te falar ainda, tá? Mas estamos muito felizes que a gente fez esse ano.
E, Joseph, outra coisa aqui é o seguinte, quando a gente olha, a gente está entrando em mercados, não é só que é concorrente fraco ou forte, mas a gente está conseguindo oferecer nesses mercados do Nordeste um padrão de ponto, de serviço, de atendimento, de preço, que acho que faltava nesses mercados, sobretudo para a classe A e B, que é o segmento no qual a gente entra. Então, nós estamos levando aí um padrão que talvez o cliente, em vários desses mercados, ele não tinha antes. Então, isso acho que explica realmente o sucesso que a gente vem tendo, porque, de fato, todas as operações nossas que a gente abriu no Nordeste, a gente foi bem. Então, estou muito feliz. Nordeste vai continuar sendo uma agenda de crescimento importante aí da empresa, mas sem esquecer que a gente ainda tem muita oportunidade. Mesmo em São Paulo, com o nosso mercado mais maduro, onde já tem mais de 600 lojas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e tantos outros mercados.
Uma pergunta de follow-up aqui no Nordeste. A gente tem visto seu maior competidor, na verdade, também querendo crescer na região. Você tem visto uma competição por ponto, alguma coisa já, ou ainda é muito, muito nova essa expansão deles também?
José, foi uma coisa muito engraçada. Me pergunta isso. Se a gente olhar aí as 130 lojas que a gente vai abrir esse ano, sei lá, talvez uma ou duas a gente possa ter, a gente lembre de ter competido cabeça a cabeça com algum concorrente. Porque mesmo nos mesmos mercados, as pessoas não estão necessariamente olhando a mesma esquina no mesmo momento. Então, o desafio da nossa expansão não é me dar mais do que A, B ou C. O desafio é conseguir originar mais oportunidades, convencer mais pessoas que moram numa residência, num local atraente, a se mudarem para outro, para a gente poder abrir lá uma loja, convencendo a quem tem um terreno ou uma atividade de outro segmento a desmobilizar e ceder um ponto para a gente. Então, o desafio é um desafio muito mais aí de primeiro saber onde abrir, de originação. Não há bid competitivo por ponto, é muito raro. Como eu falei, eu posso lembrar de uma ou duas lojas para este ano onde a gente realmente se deparou diretamente com concorrência em cima do mesmo ponto. Então, isso é pouco material.
E nós estamos colocando a loja para entregar uma proposta de valor para o consumidor igual ele tem nos grandes centros aqui do Sudeste, tá? Então, é isso que nós vamos atrás, é isso que nós estamos buscando. Os nossos concorrentes do Nordeste são muito bons, operam muito bem, há muito tempo lá, a gente respeita muito eles, mas nós temos um caminho a ser trilhado lá que a gente acha que pode ser exitoso para o nosso negócio. E é nisso que a gente trabalha.
E acho que assim como a gente tem aberto lojas que talvez vocês não tenham visto, de vez em quando acontece, alguém abre uma loja e a gente pergunta, pô, por que não fomos nós, entendeu? Então, isso é da vida, tá?
Muito obrigado, Eugênio Marcinho, parabéns novamente.
Obrigado.
O senhor Guilherme Assis, do Banco Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Marcinho, Eugênio, Gabriel. Ah, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta, eu queria explorar essa questão da alavancagem operacional. Ah, eu entendo aí que vocês mencionaram no call, no release, que vocês estavam operando aí no segundo e no terceiro tri com um pessoal de loja um pouco abaixo do ideal, né? Mas eu queria saber como que é a visão de vocês aí, atirando essa questão de funcionários em lojas de nível de serviço, e aonde vocês poderiam ganhar a alavancagem operacional? O que vocês estão vendo em relação à logística, à operação em si? Aonde que vocês poderiam ver algum tipo de corte de custo ou diluição daqui para frente? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, eu queria saber, em relação a explorar um pouco mais essa questão do plano de expansão, vocês também mencionaram que tem uma canibalização e que, a princípio, não tem problema quando vocês estão adensando aí mercados bons, como o mercado de São Paulo. Às vezes, as suas lojas maduras sofrem um pouco, mas vocês estão tendo um efeito positivo com uma venda até melhor do que o esperado nas lojas novas, né? Eu queria saber até que ponto Isso não vai ser um problema para vocês quando vocês começam a rever o plano de expansão por causa de canibalização. E emendando junto com essa pergunta, o que a gente deve esperar para 2015 em termos de expansão? Podemos manter o mesmo ritmo de 2014? São as perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou falar aí de alavancagem operacional e canibalização, mas Ciro vai falar um pouco de expansão 2015, tá? O nosso desafio, você falou, bom, a gente teve um trimestre de boa diluição corporal, de despesa de vendas, mas isso é absolutamente difícil de ser feito de uma forma sustentada. A gente tem realmente uma despesa de folha que cresce mais com a inflação, a gente tem um aluguel que vem crescendo mais com a inflação, embora comece a mostrar algum arrefecimento, e a gente vai ver energia elétrica ano que vem com certeza bombando, vai ver combustível com certeza bombando. Qual que é o nosso desafio? Eu acho que por onde que vai sair a continuidade da expansão de margem, tá? No nível da loja, zerar é muito difícil. Agora, a gente tem que tentar não ter muita pressão de despesa de vendas, e aí é uma combinação de disciplina de despesas com desempenho de vendas. Quer dizer, se você tiver uma venda espetacular, isso dilui despesa tranquilamente. Se você tiver uma venda muito ruim, você pode fazer margem ou custo, você vai ter pressão. Então, acho que a gente consegue ter um patamar de venda saudável e que vai ficar deve ficar alguma pressão de despesa de vendas. A gente acha que tem que tomar conta dessa despesa de vendas diluindo despesa corporativa. Tá? Logística também não é fácil diluir, porque logística ela é muito variável. A gente vem expandindo cada vez mais para longe aí, dos nossos CDs, então logística, mantendo em linha, tá muito bom. A gente não cobra aqui dentro diluição de logística. Agora, a despesa corporativa ela tem que se diluir e ela tem que pagar alguma pressão moderada, que não pode ser exagerada, dessa despesa de venda, de forma que o ganho de margem bruta que vem acontecendo e vai continuar acontecendo se traduza num ganho de rentabilidade. Então, para a gente, essa é a receita de bolo. Cada ano vai ser um pouco diferente. Mas a ideia é essa. Pode ser que a gente fale, olha, a venda foi melhor, que bom, despesa de vendas não atrapalhou. A despesa de vendas foi um pouco pior, mas a gente pegou parte da margem bruta e segurou. Mas, no geral, a nossa meta é tentar equilibrar a despesa total e fazer a margem bruta se traduzir em ganho de EBITDA, tá? Canibalização é algo que a gente olha muito, com muito cuidado, e isso é falar, quando a gente olha a nossa metodologia de expansão, que ela vem evoluindo ano a ano, ficando mais analítica, mais detalhada, o momento que nós estamos hoje é de conseguir refletir melhor uma mensuração prospectiva dessa canibalização. Nós estamos tentando chegar em algoritmos onde eu consiga, estou abrindo uma loja, dependendo da distância das outras lojas, medir quanto que eu acho, ou antecipar quanto que a gente acha que vai ser a canibalização. A nossa decisão de abertura de loja não se dá por canibalização. A loja, para ter o retorno que a gente espera, ela tem uma venda marginal que tem que ser gerada, sei lá, R$ 600.000. Eu posso lembrar, não vou mencionar não, mas eu tenho uma loja que a gente abriu este ano, que deve ter canibalizado, sei lá, R$ 300 de venda. Agora ela vai vender R$ 1.500.000 de armadura. Então, ainda assim, se você falar hoje ela já gerou R$ 800 de venda marginal e ela vai gerar R$ 1.000.000 de venda marginal. Então tá ótimo. A gente normalmente está falando 600, 650 de venda média esperada. Ele depende também do investimento, da margem, de uma série de coisas. Agora, abrir uma loja nova, o importante é que ela traga mais para o sistema, sei lá, R$ 600.000. Se ela vendeu 700 e roubou 100, está tudo em casa. Você tem 100 mil de vendas que, se o cliente mudou de loja, é porque hoje ele está melhor atendido do que ele estava antes, então a gente tem até melhor retenção dos clientes. Agora, nós não queremos fazer uma canibalização de a gente venda 600, roubando 100 de outras lojas e o net é 500 e o 500 não paga o investimento dentro da nossa métrica de retorno. Então a gente é muito cuidadoso com isso. Vinha fazendo isso de forma mais empírica e está agora modelando formas mais analíticas de fazer isso com mais assertividade. Agora, eu acho que a gente tem uma experiência grande, e um cuidado grande para fazer isso. Um bom exemplo é o seguinte: nós temos em São Paulo, no estado, 600 lojas. A gente está super feliz com a Bahia, mas nós temos hoje, vai em novembro, 20 lojas na Bahia. Então, como a gente, no fundo, nossa meta não é share, nossa meta não é número de loja. A nossa meta é ter lojas que entreguem a quantidade esperada. Na Bahia, até o momento, esse número foi 20. é que o tempo vai ser 25, vai ser 30, dificilmente vai ser 100, não vai ser 200, entendeu? Então, a gente está mercado a mercado olhando o que ele permite. Claro que o mercado, com o tamanho de São Paulo, com a renda média de São Paulo, sobretudo nas regiões nobres, e um mercado que segue em crescimento, ele permite segurar mais adensamento sem necessariamente perda de resultado ou destruição de valor. Com isso eu passo para o Marcílio para falar um pouquinho da expectativa de 2015 para a expansão.
Vai, pegando a fala do Eugênio aqui, a nossa meta é abrir a loja muito parecida com o que nós temos hoje. É manter a proposta de valor que nós temos hoje no negócio. Nós já temos, no processo de abertura de loja, nós já temos praticamente 51 contratos fechados para o ano que vem. Tá? Mas ainda achamos que conseguimos abrir 130 lojas no ano que vem. Esse parece ser o nosso número. Por quê? O processo precisa ter um processo de pessoas muito bem montado. A loja tem que abrir bem, tem que abrir com força, tem que abrir com as pessoas treinadas. Esse é um processo que você não muda da noite para o dia. Nós começamos a fazer grandes mudanças em recursos humanos nesse ano. A gente acha que ela vai trazer uma melhoria para nós nos próximos anos, mas não imediata agora, né? Então, a gente acha que o número de abertura de loja é muito parecido com o que a gente fez esse ano. Podemos abrir um pouco mais no ano que vem? Pode ser. Mas, por enquanto, nós estamos nos 130. Estamos, sim, preparando uma estrutura para poder dar um salto em algum momento, abrir um pouco mais de loja no futuro. Ok?
Tá bom, obrigado. Se eu puder fazer só um follow-up, em relação à curva de maturação das lojas que vocês têm visto, vocês já divulgaram no passado aí a curva de 4 anos, que a mais de contribuição vai de 3% no primeiro ano para 4%, vai gradualmente até, 11% no quarto ano, né? Vocês têm notado alguma mudança nessa curva de maturação? Me parece que essas lojas novas têm performado um pouco melhor. É isso mesmo? E o que vocês esperam assim daqui para frente?
O shape da curva de uma coisa é potencial de loja. Tem loja que a gente abriu para vender, sei lá, 1.300, tem loja que a gente errou para vender 300. Vou dar dois exemplos extremos. Então, isso é potencial, isso é curva, é outra história. O shape da curva de maturação, num mercado maduro, ele é mais ou menos constante, está bem mapeado, então ele não muda. Então, isso quer dizer que pelo primeiro, segundo, terceiro mês da loja, a gente sabe muito bem, com grande assertividade, quanto essa loja vai vender no futuro. Porque a gente aplica o mesmo shape de onde ela chega. Então, shape de maturação, ou seja, velocidade de maturação, é uma função do cliente conhecer a loja, se acostumar com isso. Num mercado maduro, onde a marca é conhecida, isso não muda. Tá? Agora, isso muda em mercados novos, de acordo com a maior ou menor visibilidade, com a maior ou menor velocidade de formação de marca e de experimentação. Hoje, a gente tem entrado em mercados aí no Nordeste, que a gente está vendo a loja começar do dia 1, um patamar muito bom. Ainda é difícil dizer se a curva, porque normalmente espera no mercado novo, uma curva que não seja de 3 anos, seja de 5 anos, 6 anos, entendeu? No Sul a gente viu muito isso, a gente tem loja no Sul de 5º, 6º ano crescendo, porque a marca, o mercado muito bem operado pelos concorrentes ali originais, a gente entrou bem, mas as lojas vão ainda levando um pouco mais tempo para se fixarem. No Nordeste, está muito feliz com as vendas. Agora, se ela vai crescer 6 anos e vai explodir, ou se ela vai crescer 3 anos, 3 a 4 anos e vai ser muito boa, isso o tempo dirá.
Tá bom, tá ótimo, obrigado, Eugênio.
Obrigado.
O senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio, Eugênio. Gabriel, parabéns pelos resultados mesmo. Eu só queria entender o seguinte, se puder só repetir um pouco o que vocês falaram a respeito do guidance, só para ver se eu anotei os números corretos. Quer dizer, eu acho que, Eugênio, você falou do quarto tri, sinalizou algo em torno de 6,5, e sinalizou algo de 6,5 para esse ano também. Então, eu queria saber se por ano que vem você podia também dar um cheiro, mais ou menos, o que vocês estão imaginando, assumindo de novo que a lei do genérico, eu acho que ela já está dada, mas se você não quiser colocar na conta, não precisa colocar na conta, mas só para a gente entender. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria saber, agora que a gente tem, de fato, aí a nova lei dos similares, se você já tem uma leitura um pouco mais específica do que pode acontecer para vocês, qual foi a interpretação que vocês podem ter com relação a isso. E a terceira pergunta só, o Marcílio, quando ele fechou a introdução, ele falou que do campo de sinergias ele via alguma coisa na parte de recursos humanos. Eu queria saber se ele podia explorar um pouco melhor o que ele estava querendo dizer com isso. Obrigado.
Tá bom, obrigado, Tobias. Vamos falar dos dois primeiros, aí o terceiro eu faço o Marcílio. Tá? Guidance, o único guidance formal que a gente dá é do número de lojas. A gente ainda não deu o formal para o ano que vem, mas a expectativa é de, no mínimo, fazer as 130 lojas que a gente vem fazendo. Tá? Quando a gente fala de resultado, a margem subiu muito rápido, tem alguns fatores aí mais pontuais que ajudaram no trimestre. Então, não temos hoje um entendimento ainda tão elaborado de onde é que isso vai parar no ano que vem. Estamos num processo orçamentário que ainda está no meio da história. Agora, eu acho que o ano, nós estamos já em 6,4. Ou nós vamos fechar o ano em 6,4, ou nós vamos fechar o ano em 6,5, depende do número do quarto tri. Por exemplo, aquele 0,2 de provisão de PPR deve acontecer de novo no quarto tri. A gente espera um quarto tri muito bom. Espera um quarto tri, e aí se for assim mesmo, isso vai talvez para mais para 6,5 e para 6,4. E de novo, eu acho que hoje, sem falar aí de desoneração, o nosso patamar hoje eu acho que está por aí mesmo, está um 6,5. Aí nós vamos ver com que velocidade que isso vai expandir no ano que vem. Ainda é cedo para estar fazendo grandes extrapolações, a gente precisa concluir o nosso processo orçamentário, para aí talvez ter um pouquinho mais de assertividade em termos do que a gente espera, tá? Assim como quando as coisas tem que... Cada quarter é um quarter, né? Tem quarters difíceis, tem quarter onde às vezes tem questões pontuais que prejudicam, outras as questões pontuais ajudam. Então, assim como quando tem um quarter ruim, a gente tenta mostrar que o mundo não acabou, quando tem um quarter bom, a gente tem que segurar um pouco a euforia. Acho que nós estamos num ponto bem diferente de onde a gente começou esse ano, acho que isso é muito bom, mas vamos ter cautela e vamos ver aí, aguardar um pouco mais para ver onde é que a gente acha que a gente consegue chegar em resultados e em que velocidade, tá? Leis similares, nós ainda estamos entendendo um pouco melhor impacto de mercado, estamos ainda definindo um pouco como é que nós vamos atuar em cima disso, mas aí é uma questão para ser vista, não tem hoje nenhuma resposta mais formal, mas sim, a lei está aprovada, sim, dia 1º de janeiro você passa a ter bioequivalência dos similares, tá? E aí, bom, vou passar para o Marcinho para falar um pouquinho mais do que está fazendo em recursos humanos.
Então, só para você entender, tá, o recursos humanos, toda a fusão... Ela trabalhou com muita força em todos os aspectos operacionais do negócio e, inteligentemente, nós deixamos o recurso humano para o final, para a gente poder manter a cultura dos dois negócios, realmente, do negócio do Drogasil, o negócio RAI e criar a cultura da RAI Drogasil. E aí nós estamos trabalhando isso com muita força agora, tá? Então estamos revendo todos os processos de treinamento, todos os processos de dia a dia de RH no nosso negócio. Vai gerar um ambiente de negócio muito melhor. Você tem uma ideia do que pode melhorar? Hoje a gente contrata mais ou menos 1.200 pessoas por mês. Não só porque abre loja, mas também pelo turnover. A gente conseguiu reduzir o turnover, a gente vai começar a contratar 800 pessoas por mês, por exemplo. 800 pessoas por mês, você vai ter uma gente mais produtiva na loja, vai gastar menos para recrutamento e seleção, vai gastar menos em treinamento. Tudo isso tem um valor que aparece no DRE da companhia, isso deve aparecer no futuro. Tá? A gente acha que o negócio tem valores muito importantes para manter as pessoas motivadas dentro do nosso negócio. Nós estamos trabalhando agora para vender isso internamente muito bem. E quando a pessoa entra na loja como auxiliar de farmácia, ele tem certeza que se ele for um bom funcionário, em 2, 3, 4 anos vai ser um gerente de loja, que é o que a gente precisa para poder abrir mais de 130 lojas por ano. E é nisso que a gente acredita.
Maravilha, está ótimo. Então, obrigado.
Obrigado, Luiz.
A senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio, Marcelo, Gabriel, aqui é o Bernardo, na verdade. Tem uma pergunta rápida em relação ao plano de reformas. Se tem alguma ideia já do ano que vem, quantas lojas vocês pretendem fazer a reforma e quanto que envolveria de capex em relação a isso? Também, se pudesse dar um update sobre as iniciativas de revitalização das lojas, de incorporação de novas tecnologias na Drogasil, especialmente, como a oferta exclusiva e o atendômetro. A gente acho que tinha uma expectativa que acontecesse mais no meio desse ano e ficou um pouco para o fim do ano, ou talvez ano que vem, que você pudesse falar um pouco do que aconteceu em relação a isso. Obrigado.
Bom, Bernardo, obrigado. Eu vou começar pelas reformas. A gente deve manter aí um ritmo de reformas parecido com o ritmo que a gente fez esse ano, tá? Tanto aí de número de lojas como de valor de capex, aí claro, atualizando inflação, tá? Então, vou passar para a Cita para falar um pouquinho do que a gente vai fazendo aí com o Drogasil. Tá, o principal sistema de mudança do Drogasil é o sistema de back-office. Foi mudado em fevereiro, 21 de fevereiro, e a empresa está trabalhando já com esse sistema desde fevereiro e tem ajudado na produtividade da loja. A última fronteira aqui da integração é o PDV,
Nós estamos virando duas regionais agora no final desse ano, com atendômetro, com modelo igualzinho da Raia. Isso deve gerar um valor para a gente no ano que vem, tá? Ele está mais ou menos nossa data, não mudou muito, não, Bernardo? A gente vem fazendo isso com cuidado para poder usar a plataforma com maior produtividade pelas pessoas que operam a plataforma. Mas junto com isso, nós já estamos criando uma nova versão do terminal de consulta, a gente chama ETC 2.0, que está entrando na Raia agora até o final desse ano e deve ter o rollout total na Drogasil no começo do primeiro trimestre. Vender remédio hoje não é igual era há 10, 15 anos atrás na loja. O balcão é muito importante. Toda a tecnologia que você conseguir colocar naquele terminal de consultas vai gerar um valor para a gente no médio e longo prazo. E é nisso que a gente trabalha. Vamos colocar as duas redes com a melhor plataforma possível para o futuro do nosso negócio.
Marcílio, só um falou. Vocês têm uma expectativa que não seja para 2015, mas, por exemplo, para 2016, em relação ao quanto que isso traria de ganho, seja na margem bruta ou na receita, para as lojas da Drogasil?
Bernardo, está entrando numa seara muito cara. A gente tem hard synergy e soft synergy. Hard synergy, que é redução de custo, ganho de margem bruta, despesas, uma coisa mais fácil de se dimensionar e de se usar. O que a gente está falando aqui, em última instância, é atender melhor o cliente. E atender melhor o cliente leva tempo e é muito difícil saber o potencial disso. Então, por outro lado, não tem nada mais importante que isso. Então, o que a gente sabe é que vai ajudar. Quanto e que velocidade, quem viver verá.
E atender melhor o cliente, como eu falei no começo aqui, vai trazer melhores margens, melhores vantagens competitivas para o nosso negócio no futuro. É nisso que a gente acredita.
Ah, claro, mas falando da oferta exclusiva, por exemplo, ele trouxe algum ganho, vamos dizer, não sei se foi 2% da receita incremental nas lojas da Raia. Você acha que existe esse potencial para o Drogasil, um pouco menos, um pouco mais? Faz sentido?
A gente não confirma nem desmente nenhum número específico, tá certo? Porque esses são números aí que acho que soma entranha da operação, já acho que não tem que ser números públicos. Agora, claro, a hora que entrar com oferta exclusiva na Drogasil, isso vai ter um impacto, como está tendo gestão de categorias, como tem reforma, como tem outras coisas. Agora, não tem número mágico para ser fornecido, Bernardo.
E vamos pensar, o cliente, quase 80% dos clientes deixa um rastro, a gente sabe quem comprou. Usar bem essa informação é chave para esse futuro que a gente imagina nesse negócio. É nisso que nós estamos trabalhando hoje.
Obrigado, Eugênio, Gabriel, Marcílio, obrigado de novo e parabéns novamente.
Ah, obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, em primeiro lugar, obrigado aí pela atenção de todos. Eu queria fazer um breve retrospecto aí, de onde é que a gente veio aí desde a fusão, onde a gente está e falar um pouco de futuro também, certo? A gente concluiu a fusão da Raia Drogasil no final de 2011. A gente, se os senhores se lembram, entramos em 2012, 2013, com enormes expectativas. E foram anos muito difíceis, quer dizer, foram anos de uma integração aí tecnológica hercúlea, foram anos de desafio de cultura, foram anos de enormes mudanças e também de muita distração. E aí isso claramente cobrou o preço aí, acho que nos nossos resultados, sobretudo em 2013. A gente entrou em 2014 num momento muito diferente. Já em fevereiro concluímos a integração na empresa, de toda a plataforma corporativa. A gente entrou esse ano com management totalmente renovado. Eu lembro que entre presidente e 7 vice-presidentes, que compõem a liderança da empresa, a gente tem hoje 3 pessoas que vieram de Raia, 3 pessoas que vieram, 2 pessoas que vieram de Drogasil, mas 3 pessoas novas que vieram de fora. O Marcílio, que entrou em julho do ano passado e que já fez, acho que, uma grande transformação na empresa. O Raduan, que entrou, acho que, até antes do Marcílio e fez um baita de um turnaround na bandeira Raia. E aí a caçula da equipe é a Suzana, que acabou de entrar e tem uma missão aí singela de revolucionar o RH da empresa, a forma como a gente contrata, a forma como a gente treina as pessoas, como a gente engaja as pessoas, como a gente desenvolve as pessoas. Tá? Também falar que esse foi o ano em que frutificou, acho que, uma nova cultura que emergiu aí dessa integração de Raia e Drogasil, um novo modelo de gestão, um novo modelo de remuneração. Então, eu falo sem muito medo, que eu acho que 2014 é o ano 1 da nova empresa, onde deixa de ser uma colcha de retalho de duas empresas, mas virando realmente uma empresa única, orgânica, trabalhando de uma terceira forma. E aí eu volto também um pouco para trás para lembrar o que levou a gente a fazer a fusão. Pegando um gancho até da resposta que eu dei há pouco aí para o Bernardo, quando a gente fez a fusão, até a noite que a gente assinou, a Target era concorrente ainda. A gente sabia número um do outro. Essa fusão não se fez com meta financeira, não fez com base em hard synergy. A fusão se fez com base na soft synergy. Quer dizer, a visão que trouxe isso junto é o fato de estar fazendo uma combinação de ativos e competências que a gente acreditava e acredita que são únicos no mercado, para serem compartilhados entre as duas marcas. Então, estamos falando, em primeiro lugar, de elevar patamar de execução. Estamos falando de trabalhar diferente, de novas ferramentas, mais inteligência, mais gestão. Estamos falando de servir melhor o cliente. Isso é dificílimo de medir. Agora, 2014 é o primeiro ano em que essa visão efetivamente se concretiza. E sem entrar no mérito aí de qual que é o resultado do próximo trimestre ou do próximo ano, o que a gente vê é que essas sinergias de operar de uma forma diferente estão apenas começando. A gente tem aí, como até o Marcílio falou, mais um ano, pelo menos, pela frente para colocar nas duas bandeiras o que de melhor a gente sabe fazer. Acho que ainda tem muita coisa aí para acontecer, sobretudo Hidrogasil com atendômetro, ofertas exclusivas e várias outras coisas aí para a gente levar para o que a gente sabe fazer hoje. Agora, o mais interessante de tudo é que a gente já está começando a trabalhar no que vai gerar o próximo salto para a empresa. Quer dizer, em coisas que a gente hoje não tem e que vão ser realmente, que é para representar, trabalhar de forma diferente. Então, estamos voltando a inovar, estamos voltando a fazer, a desenvolver estratégias e trabalhar nelas, realmente pensando não em 2014 ou 2015, mas pensando em 2016, 2017, 2018 e 2019. Tá? Então, isso realmente tem um impacto que pode ser revolucionário. Então, com essa pimenta jogada, eu queria reiterar para todo mundo o convite para o Hidrogasil Day. Ele vai ser dia 28 de novembro, às 14 horas, aqui em São Paulo, no Sheraton World Trade Center. Tá? Nós vamos ter tradução simultânea, então peço ajuda aí dos analistas do Sellside de convidar os clientes estrangeiros também, tá, para estarem aqui. E qual que é a ideia? A gente quer compartilhar nesse evento alguns dos elementos do que vão fazer essa estratégia nossa para os próximos anos. Tá? Então, acho que vai ser um evento muito interessante, com toda a liderança da empresa. A gente já mandou o Save the Date, vai mandar, talvez na próxima semana, já o convite com a agenda. Então, convido a todos, peço a todos que confirmem aí presença com a nossa equipe de RI. E, de novo, queria ter muita presença de vocês e agradecer aí a confiança na empresa e agradecer aí a presença no call. Muito obrigado.
O Conference Call da Hidrogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.